Bem-vindos a mais um conteúdo do Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Relembrar então que todos que nos ouvem que estamos então no Patreon, em patreon.com/slbindependente. Trazemos então um novo conteúdo. Eu, Sérgio Engraça, estarei aqui quinzenalmente com o Tiago Marques. Olá, Tiago, viva.
Olá, Sérgio, tudo bem?
Tudo bem, meu amigo. Aproveitar então a tua estadia em Portugal para gravarmos este primeiro episódio. Este primeiro episódio que se centra então na política desportiva do Benfica e a sua atitude perante o mercado. Foi este o título que nós demos a este primeiro episódio. Tiago, falar um bocadinho então primeiro sobre este novo projeto. Já dissemos que estaremos aqui quinzenalmente. O que é que pretendemos então com este projeto, Tiago?
Basicamente, a ideia vem de tentar abordar um assunto de tema livre sobre o Benfica, algo que esteja na atualidade, e tendo em conta que felizmente começa a haver cada vez mais conteúdo sobre o Benfica, em qualquer ramo, portanto, penso que um tema livre que será feito consoante a atualidade do momento será sempre um possível bom acréscimo, e como neste momento a forma como o Benfica se reforça, como vê a sua formação de plantel, no fundo basicamente a sua política desportiva, é um assunto do momento, eu penso que seria um bom tópico para começarmos este novo conteúdo.
Muito bem, já referimos então que o conteúdo será quinzenal, serei sempre eu mais o Tiago. Um tema que nós decidirmos que seja então pertinente. Isto não implica que, se vocês, quem ouve, principalmente os patronos, se acharem que têm algum tema que queiram ou que achem pertinente que nós que seja discutido, mandem uma mensagem, um e-mail, já sabem, benficaindependente@gmail.com, ou interagindo connosco nas nossas redes sociais. Tiago, qual é o teu handle no Twitter?
É TVCS Marques.
Ok, ou IOCA1904, podem interagir connosco, sugerindo algum tema ou entrando até nesta discussão. Tiago, o Benfica é público, tem passado por momentos menos bons ou até maus, isso pois cada um sabe, dará de certo o seu significado a esta altura que o Benfica está a passar. Tem ou não muito a ver com esta política de contratações? Ou seja, muito se tem falado que o Benfica abordou mal a temporada. A nossa discussão até pode começar já por aí. Foi ou não mal preparada esta temporada?
Para aquilo que eu preconizo para o Benfica e que eu conheço da maior parte das pessoas com quem eu convivo, eu penso que sim, porque constantemente nós nunca ficámos satisfeitos com o quanto basta. Eu continuo a achar que hoje o Benfica continua a ter o melhor plantel da atualidade em Portugal e não me parece que seja a tão curta distância assim. No entanto, o plantel, e a questão aqui pode ser vista de duas formas, se a estrutura que fala num Benfica europeu, aí a resposta é óbvia, é não foi bem preparado. E também podemos olhar pela questão do equilíbrio do plantel, que vendo por essa ótica também me parece que não, em que basta ver que desde que um jogador-chave se lesionou, em termos de resultados tem sido um descalabro, e não me parece que uma equipa que se pretende a ganhar tudo nacional e fazer uma boa figura a nível internacional possa depender tanto de um só jogador. Parece-me algo... E incrível, não pode acontecer, não acontece em mais lado nenhum, não é isso que nós preconizamos para o Benfica.
O Vieira em setembro de 2009, Vieira falava, dizia que aqui não há favores para ninguém. A verdade, caríssimo, a verdade é que isto não é um favor, é uma obrigação. E o Benfica acaba por, é público e tem sido uma das grandes... críticas que os adeptos têm feito é a falta de o Benfica não atacar o mercado em força. Tem sido público, um defesa direito, um defesa central de renome, muitos até falam de um guarda-redes, de um ponto de lança, Sendo que aqui, a minha opinião, até que o Benfica acabou por atacar o mercado, não sei, na parte, não sei qual é a tua opinião, Tiago, mas acho que a parte ofensiva da nossa equipa, quer dizer, o Benfica acabou por fazer um investimento, seja mau ou bom, o Benfica acabou por ir buscar até o RDT, por uma soma, acabou por não resultar, na época anterior tinha ido buscar o Ferreira, também o Castilho, quer dizer, com valores até altos.
É verdade, verdade. Não, eu acho que o problema não tem sido a quantia investida, tem sido a forma como o Benfica tem investido. Obviamente, e este ano é um ano muito sui generis, porque fizemos uma das maiores vendas da história do futebol mundial, é uma das maiores, não há volta a dar, o que permitiria ao Benfica ganhar avanço em relação à concorrência, e eu não falo em tornar o campeonato em passeios, porque eu não acredito em passeios, em competições que se esperam que sejam sérias, porque o futebol continua a ser 11 contra 11 e cada jogo é um jogo. O jogo depois é o resultado de como se trabalha a semana, é verdade, mas o que é certo é que, e tu falaste bem do RDT, o RDT que aqui não é questão de se debater ou não a sua qualidade, eu continuo a achar que era o melhor avançado do Benfica, a questão é que por uma razão ou outra não funcionou. Penso que o Benfica, perante a boa oferta que teve, fez bem em deixar sair o jogador, porque da mesma maneira que o Benfica não teve a paciência necessária para o jogador se impor, também me parece notório que o jogador também não tinha a paciência certa para aguardar a sua oportunidade. Portanto, eu penso que foi um caminho que saiu bem para os dois, mas o que é certo é que o Benfica fez dois terços do seu investimento, contando já com o investimento do Weigl em janeiro para esta época, em dois jogadores para jogar como referência no ataque, quando na verdade, para o bem ou para o mal, já tinha um, que não sendo de todo um dos meus jogadores preferidos, tinha sido o melhor marcador da época passada, quando, na verdade, os jogadores que o Benfica viu sair na frente de ataque não eram os jogadores de referência em termos posicionais, era o jogador de apoio. E o único nome que constou, e ao que parece o Benfica terá estado mesmo interessado para a posição, foi era o Walt Schmidt ou mais nada. E quem vê essa posição vê também mais coisas do género, em semelhante. O Benfica esteve interessado num lateral direito suíço, que acabou por ir para o Wolfsburgo, o Mbabu, que estava no Young Boys, que neste momento já leva 18 jogos e um golo ao serviço do Wolfsburgo, passou de uma opção dessas para ter um presidente a dizer não nos vão ver a comprar laterais. Portanto, é uma abordagem, aquilo parece que é o A8 ou o 80, e que faz...
Achas que também há aqui uma falha de... Provavelmente terá havido aqui uma falha de comunicação ou não entre a estrutura e a SAD. Ou seja, percebes? Existe aqui uma grande diferença, não achas? O Vieira, quando fala, também fala ali um bocado à toa, vá, salvo seja. Né?
Eu acho que o presidente do Benfica, o Sr. Luís Filipe Vieira, para o bem e para o mal, tem o coração ao pé da boca. E, portanto, o que ele acha que deve dizer, ele diz e não olha sequer às consequências. Acaba por ter muitas vezes intervenções que eu considero populistas, pronto, é verdade, de Benfica europeu, mas pronto, mas ter o coração ao pé da boca é o exemplo máximo, foi o que ele fez na Assembleia Geral do ano passado, quando anunciou que, por outras palavras, íamos roubar um jogador ao Sporting, quer dizer. E
depois... é uma declaração claramente populista.
E depois vai sempre ser cobrada.
Mas o João Nuno, agora, que há tempos no Benfica FM, referi mesmo isso, que era ter um Benfica capaz de chegar aos clubes portugueses e contratar o melhor jogador. Estás a perceber?
Estou, até porque eu concordo, aliás.
Não é uma questão de
não é ir roubar
porque sim, mas
o Benfica precisa, vai buscar. Eu esta semana vi no Twitter um tweet muito, muito engraçado sobre o cenário que eu sonho para o Benfica, que é, eles pegaram numa foto de 5 jovens atletas do Dortmund, onde estavam o Haaland e o Jadon Sancho, e mais outros 3 que eu peço desculpa, mas neste momento não me recordo, e disseram que o futuro do Bayern de Munique estava assegurado. O meu sonho é o Benfica ser o Bayern de Portugal, que é, ganha muito mais do que os outros, e se considerar que um jogador de outra equipa é apetecível e que precisa, vai lá buscar. Só, nem que seja para eles terem medo da capacidade do Benfica aos ir buscar, porque aí o respeito vai mudar também. O Benfica é muitas vezes atacado, não é um tema que eu gosto propriamente de abordar e afins, mas se o Benfica impuser na sua política desportiva medo, e a política desportiva advém também da económica.
Tiago, mas então pegando aí nas tuas palavras e criando já aqui uma linha de raciocínio, nós quando damos a este primeiro episódio, então, da nossa de discutir também algo fora de campo, do que é que poderá ou não levar o Benfica, ou estar o Benfica mais perto ou não do sucesso, nós quando damos a este primeiro episódio, falamos esta, dividindo aqui em dois pontos, a política desportiva do Benfica. A minha questão é, qual é então a política desportiva do Benfica?
O problema é esse, é que eu acho que o Benfica não tem política desportiva. O Benfica apregou um Seixal.
Ponto. Tu assumes que o Benfica, achas que o Benfica não tem uma política desportiva?
Acho, porque para ter uma política desportiva é preciso ser coerente, nem que seja num espaço de 2 anos.
Okay.
O Benfica não... Tu vês aquilo e parece que é o sabor da maré. Não dá para entender. Temos um diretor financeiro que diz que não estamos em condições de contratar estrelas porque destrói um balneário. Passado uns meses vamos contratar um jogador por 20 milhões ao Borussia Dortmund, o que eu acho que é uma ótima, acho que é o género de contratação que vai incutir medo aos rivais. Para mim é uma contratação tremenda, não está em causa a adaptação ou não, atenção.
E o que é que essa contratação, atenção, esta nossa discussão também serve de alguma forma para discutir mesmo,
é uma tertúlia,
exatamente. Essa contratação, mostra aos rivais que, atenção, estes gajos têm poder financeiro para irem à Alemanha e sacar um atleta destes, mas que mensagem é esta para o plantel também, ou para o balneário?
Eu acho que é uma boa mensagem. Porquê? Porque o Benfica já mostrou aos seus jogadores que acredita neles, porque já mostrou, penso que aí não há dúvida. E ao reforçar-te com nomes de inequívoca categoria, eu penso que estás a querer passar para o plantel a mensagem de que a ambição internacional, e atenção, porque o Benfica europeu não é dizer vamos ganhar a Liga dos Campeões. O Benfica europeu é fazer boa figura nas competições europeias, não é agora parecermos termos um resultado como o das equipas búlgaras, quase, estamos quase ao nível das Bulgárias, é que até já a Escócia tem melhores resultados do que nós. Os clubes escoceses estão melhor do que nós. E acho que isso é perturbador, devia fazer as equipas pensarem.
Muito, muito, nós fomos muito críticos, principalmente na altura em que o Benfica pode fazer o Penta e acusámos ali a direção. E já darás a tua opinião, acusámos ali a direção de não investir o necessário. 2 perguntas: achas que não investiu o necessário, ou achas que o investimento que o Benfica fez, pouco ou muito, na visão da direção, era o necessário?
Eu acho que foi na visão da direção, eu também acho que nessa época também tínhamos o melhor plantel, apesar de não termos ganho, e acho que a direção estava na política do quanto basta, do ok, isto vai chegar, mas não chegou quando se calhar bastaria ter substituído em condições na altura o guarda-redes. E podendo começar por aí, nessa altura, recuando a essa época, os nomes que se falaram para a baliza do Benfica foram Radecki, ótima opção, requeria um investimento. O que se falou foi de 8 milhões de euros. O Benfica não quis dar 8 milhões de euros por um guarda-redes que tem, hoje em dia, se não estou em erro, está perto dos 30 anos. E é o titular indiscutível, do Bayer Leverkusen. Portanto, acho que a qualidade do jogador está mais do que explícita. Passámos disso para André Moreira a treinar. não se chegou a acordo para a contratação com o Atlético de Madrid de um jogador que no início da época, portanto, aquilo reporta a 2017-2018, tinha cerca de 19 jogos no União da Madeira, na época 2015-2016, e 2 jogos no Moreirense. Até então só tinha alinhado no Ribeirão. Era esta a principal opção do Benfica para conquistar um penta. Não chegaram a acordo e apostou-se em Júlio César, que poucos meses depois abandonou a carreira, já tinha inúmeros problemas físicos, Bruno Varela ou Miles Villar. Miles Villar, que tinha na altura 0 jogos enquanto profissional de futebol e cujos primeiros jogos enquanto profissional de futebol foram já ao serviço do Benfica, Benfica-Olhanense para a Taça de Portugal. Segundo jogo, Benfica-Manchester United. Pronto, foi logo o que nós vimos. Entrou com a bola pela baliza adentro. A culpa não é dele. É um jogador, era júnior.
Era da bola, foi da bola.
Ele tinha idade, segundo ano de júnior, na altura. Sabe a posição em que toda,
ou seja,
a gente diz que...
Estamos a falar em... Estamos a falar este segundo jogo do Sevillar, que foi...
Exatamente. É o que é o da Estádio da Luz, da Liga dos Campeões, em que há o livre do Rashford, salvo o erro, que ele entra dentro da baliza. Depois ainda jogou com o Aves para o campeonato, com o Feirense, ainda faz o jogo em Manchester, depois joga com o Guimarães em casa e depois constipa-se. Constipa-se e já não joga, volta a jogar no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que mudámos o grupo todo, para uma aposta então em Bruno Varela. Pior ainda, o cenário é, na altura, no fim do ano civil de 2017, que é quando ele chega, começa-se a falar de Vlaco Dimos, já é titular no Panathinaikos, acaba o contrato, há a possibilidade dele vir a meio da época ou no final da época, e o Benfica opta por vem no final da época. Aqui não há certezas, mas a pergunta vai ficar sempre no ar. E se ele tivesse vindo? O que é certo é que fizemos o resto da época com Bruno Varela e perdemos um penta depois de recuperarmos mais uma vez, passarmos para a frente e aos 90 minutos no Estádio da Luz, um remate que nos mandou para o segundo lugar.
Portanto, estamos a falar de uma posição específica, de um guarda-redes. Havia, já na altura, depois chegámos a janeiro e houve então a possibilidade do Vlaco Dimos.
Exatamente.
O que é que falhou aí?
Eu não sei, o Benfica optou por apenas fazê-lo. Se calhar achavam que o Bruno Varela ia resultar, não sei. Numa altura em que nós estávamos em franca recuperação.
Portanto, isso leva-me aqui à segunda parte do nosso título, que é a atitude perante o mercado. Não é ver? Será uma atitude passiva? Ou seja, o Benfica, e numa altura em que se fala que falando até de scouting, numa altura em que o responsável do Benfica pela prospeção no Brasil, o Francisco Oliveira, demitiu-se das suas funções desde 2006, penso que desde 2006 que mantinha uma ligação com o Benfica. Ou seja, o Benfica deteta ou sabe bem o que é que há de buscar. Depois, das duas uma, ou é ultrapassado, que é uma coisa perfeitamente normal, outro clube, porque isto, o scouting está tão evoluído...
Foi o que aconteceu com o Bruno Guimarães, pronto.
Por exemplo, outro clube ultrapassa o Benfica, é uma coisa perfeitamente normal, acontece. Se calhar o Benfica não quis esticar a corda quando devia, neste caso específico o Bruno Guimarães. Qual é a atitude perante o mercado? O Benfica também já sofre daquela arrogância de nós temos o Seixal?
Eu penso que um bocado, até porque vamos usar o exemplo do Félix, que saiu do Benfica. E eu penso que a opinião generalizada em Portugal foi, epá, tu vês o jogador e dizes, ele ia bem para aqui ou para acolá. No caso, em Portugal, diz, ele ia bem para o Barcelona, ia bem para o City. Uma questão de estilo de jogo. Assim que soube que ele ia para o Atlético de Madrid, passou-se o mesmo, por exemplo, com o Gaetan, quando saiu do Benfica, a malta disse, epá, ele se calhar ali vai ter algumas dificuldades, porque não é o estilo de jogo. Tu não consegues definir um estilo de jogo para as contratações do Benfica. Pode vir este gajo agora, que é um jogador físico, é para apostar no físico.
Mas espera aí, tu achas que as contratações são feitas mediante o estilo de jogo ou mediante ou são feitas a política de contratações do Benfica tem muito a ver com o seu estilo de jogo ou com o seu ideal de atleta?
eu penso que devia ser uma mescla dos dois, porque acho que o trabalho de casa deve ser feito sobre tudo o que rodeia um atleta, porque há atletas que tu a priori consegues determinar se são problemáticos, se não são problemáticos, se vai enquadrar bem num balneário ou não, até porque o futebol, apesar de ser um mundo gigante, também muita gente se conhece e é possível ter essas referências.
Temos o exemplo depois, do Jovic, por exemplo.
Exatamente. Mas depois também tens de perceber se é um jogador que tu achas que se vai enquadrar num estilo de jogo que tu apregoas para o teu clube. Nós temos, imagina, se tu contratas um treinador, pronto, temos de buscar alguém que tenha, neste caso, uma ideia de jogo bem definida, pronto. Imagina que agora o Quique Setién está no Barcelona, ok? É um treinador que é passe, é dos mais próximos que pode haver do chamado tiki-taka, e contrata um jogador que é, recuavam 15 anos no tempo e contratava o Gravesen, pronto. Era uma coisa que uma pessoa dizia, pá, isto não faz sentido nenhum. Se contratassem agora um João Félix, por exemplo, toda a gente iria dizer, ok, faz todo o sentido. É um estilo de jogador que ali encaixa. Tu no Benfica não consegues dizer, este jogador encaixava, mas com nenhum. Porque agora foste buscar um Pedrinho, que é um jogador do que eu li, que assume o 1-1, não tem medo, não tem... E que declarações dele hoje, está na capa de um jornal, e marca golos de fora da área. Pois, mas estás numa equipa que não remata de fora da área, aparentemente por opção, porque antes os jogadores chutavam e deixaram de chutar. Estás a perceber o que eu quero dizer? É a característica de um jogador que, pelos vistos, para uma coisa que tu optas por não fazer, não...
Tiago, vou aproveitar então aqui a pausa para lembrar a todos que nos ouvem que o resto do episódio estará então disponível para os patronos em patreon.com/slbindependente. Obrigado a todos por nos ouvirem. O episódio completo então estará no Patreon. Um abraço e viva o Benfica.